não acaba no dia do pleito. É importante acompanhar o desempenho daqueles que foram escolhidos para cada cargo. No caso do governador, é possível se comunicar com o gabinete estadual por meio dos canais oficiais da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia, a SECOM. Basta acessar www.ba.gov.br/comunicação e buscar o serviço que deseja. No próximo episódio, falaremos sobre o chefe de Estado e do governo brasileiro, o presidente da República. Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Tá aí, Fred Ribeiro trazendo todos os detalhes dos cargos políticos, falando aí já em eleições para este ano, ano movimentado, calendário cheio, tem Copa, tem eleição, tem tudo. E você vai acompanhar tudo aqui com a gente na Rádio Educadora, no Giro da Manhã, no Multicultura e muito mais. E você já mandou sua mensagem? Eu sei que hoje é dia de feriado, tá todo mundo de preguiça, mas mande sua mensagem de bom dia pra gente ter um dia de trabalho tranquilo por aqui, porque pra gente segue sendo dia de trabalho. São 7h16, esse é o Giro da Manhã e a gente tem mensagem aqui de ouvinte, sim, hein? Tiago Aragão já mandou sua mensagem acordando. Bom dia, querida Bruna Ferraz, amigos da Educadora, chegando agora, mas já ligadinho no Giro da Manhã com vocês. Na foto, amanhecer aqui na região da Paralela. Bom dia e um ótimo feriado para vocês e para todos. Beijos e abraços do ouvinte de sempre, Tiago Aragão. E ele mandou aqui uma foto mesmo, hein? Do dia amanhecendo lá na Paralela. Pois é, você também participe, viu? Conte como é que tá seu diazinho. Logo de manhã cedo, acordando ainda com preguiça, não tem problema. Manda mensagem para contar pra gente e participe do nosso programa.
E agora a gente fala de turismo. Uma das construções mais emblemáticas do Centro Histórico de Salvador será restaurada e transformada em um hotel de luxo. As obras no Palácio Rio Branco, a antiga sede do governo da Bahia, foram autorizadas e o investimento previsto é de 250 milhões de reais. Além de abrigar um hotel 6 estrelas com 90 suítes, o prédio será aberto à visitação pública. O empreendimento terá restaurantes, spa e piscina com vista para a Baía de Todos os Santos. Segundo a Secretaria de Turismo da Bahia, a expectativa é que as obras gerem 2.500 empregos diretos e sejam concluídas até o final de 2028.
Agora às 7h17, a gente fala de um assunto sério, silencioso, de difícil diagnóstico e com uma taxa de mortalidade altíssima. O câncer de ovário é hoje o tumor ginecológico que mais faz vítimas fatais no Brasil. Para entender quais os sinais e saber a importância do diagnóstico precoce, a repórter Josi Braga conversou com especialistas sobre o assunto.
O câncer de ovário é o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado e o mais letal entre as mulheres, com uma taxa de mortalidade de quase 70%. O Instituto Nacional do Câncer estima mais de 8 mil novos casos no Brasil para este ano, sendo 570 deles apenas na Bahia. Sem um exame de rastreamento populacional de rotina, a atenção aos sinais do próprio corpo é a principal arma de defesa. Para entender como identificar os sintomas da doença e quais são os principais fatores de risco, eu converso agora com a médica oncologista Amanda Neri. Olá, doutora, bom dia. Bem-vinda, Educadora.
Obrigada, obrigada pelo convite e obrigada por estar conversando, né, sobre esse tema tão relevante no nosso meio.
O INCA estima mais de 8 mil novos casos de câncer de ovário no Brasil em 2026, sendo 570 só na Bahia. Apesar de ser o terceiro mais comum no aparelho reprodutivo, ele é o que mais mata, com uma taxa de mortalidade de cerca de 70%. Por que esse tumor é tão letal em comparação aos demais?
Então, ele é justamente um dos mais letais, justamente porque é difícil de fazer o diagnóstico, né? Os sintomas do câncer de ovário, eles são sintomas mais sutis no início. Isso dificulta a percepção da paciente e a busca, né, por um diagnóstico. Então, você pode ter no início aquela sensação da barriga mais inchada, uma dor abdominal leve, alterações urinárias, alterações do trato digestivo, e aquilo acaba se confundindo. A diferença é que isso pode persistir. Então, geralmente, somente um câncer de ovário, o sintoma não vai embora, como, por exemplo, uma virose ou algum outro, né, uma indigestão. Esse sintoma fica aí por 2-3 semanas. Então, isso é necessário a gente prestar atenção, né? É necessário prestar atenção no seu corpo. Então, observar se você realmente vê que aquele sintoma está persistindo, não melhora, procure um médico, né? Procure um médico para melhor investigar. Melhor que, ok, fui, não deu nada, do que a gente deixar, né, e não descobrir precoce, que é o que realmente faz diferença. Os fatores de risco, a gente tem os fatores de risco da pessoa em si, então a questão da obesidade é um fator de risco importante, a questão da idade, que é um dos principais fatores de risco, né? Geralmente o câncer de ovário, ele dá em mulheres na pós-menopausa, então geralmente ali em torno dos 60 anos. E a gente tem aquele fator de risco que é familiar, né? Mais ou menos cerca de 1/4 dessas mulheres vão ter câncer de ovário decorrente de uma história genética, né? Então, de história familiar, que é pela mutação do BRCA1 e do BRCA2.
Doutora, isso que a senhora acabou de falar tem alguma coisa a ver com o ciclo ovulatório? Por exemplo, mulheres que nunca amamentaram, que tiveram a primeira menstruação muito cedo ou a menopausa tardia, elas têm um risco aumentado?
Exatamente, tem um risco aumentado. Aquelas pacientes que nunca gestaram, né, que nunca amamentaram, isso traz sim, justamente por essa questão da relação do ciclo ovulatório, mas isso não é a mesma coisa do risco hereditário. Então, o risco hereditário é quando uma paciente, ela tem uma mutação no seu DNA que é geralmente passada pela linhagem familiar. Então, se você tem aquela história familiar, então uma história positiva, tios, pais, irmãos que já tiveram câncer de mama, câncer de ovário, pâncreas, próstata, todos eles podem estar relacionados à mutação do BRCA. Então, isso tem que acender um alerta. Tá? Então, posso ser que você também tenha essa mutação no DNA, no gene chamado BRCA, e isso pode aumentar a sua chance de ter esse tipo de cânceres também. Então, não só de ovário, mas de mama, pâncreas, próstata, entre outros.
Então, a observação tem que ser constante, né? Não só pela questão do ovário, mas de outras questões, de outros tipos de câncer.
Exatamente. Os pacientes que a gente já sabe que tem, mesmo que não tenha câncer, a gente tem uma forma diferente de rastrear do que as pessoas que não têm essa mutação.
Uhum. Doutora Amanda, além dos fatores hormonais, né, e outros que a senhora acabou de falar, a idade acima de 50 anos e a obesidade também aparecem como fatores de risco. Então, o estilo de vida da pessoa, né, pode ajudar a prevenir a doença, mesmo diante, assim, de uma ausência de rastreamento?
Sem sombra de dúvida. Então, aquela paciente que tem um hábito de vida saudável, então aquela pessoa que não está acima do peso, aquela pessoa que faz a sua atividade, né, física de forma regular, sem sombra de dúvidas, tem uma menor chance de desenvolver câncer de ovário e outros tipos, né? Também estão relacionados a isso. O não tabagismo, né? O não etilismo também.
Aí é no caso de pessoas que não têm um rastreamento, mas aqueles que já têm também está válido, né?
Com certeza, com certeza. Na verdade, são cuidados que somam, né? Mas com certeza. Inclusive, também para quem já tem ou teve o diagnóstico também, né? Pela chance de você... Então, você precisa diminuir a chance desse tumor voltar. Então, é extremamente necessário que você também mantenha seus hábitos saudáveis.
Doutora, o que pode ser feito quando uma mulher, ela descobre que tem essa mutação nos genes, a questão de hereditária também, tem as chances aumentadas de ter esse câncer, né? Existe uma cirurgia preventiva, existe um tratamento preventivo, ou ficar acompanhando, né, pra ver como é que tá um exame de rotina anual ou mensal? Qual seria o procedimento padrão pra isso?
Então, pra aquelas pacientes que já têm prole constituída, né, que já têm seus filhos, o ideal é que ela faça uma oferectomia bilateral, ou seja, que é isso, retirar os dois ovários de forma cirúrgica para profilaxia, ou seja, para prevenir, tá? Essa é a melhor forma de prevenção. Assim como a mama também, né? Foi o que a Angelina Jolie fez, aquela época que ficou bem famoso, né? Ela tirou as duas mamas, dois ovários, na tentativa de evitar o desenvolvimento desse câncer, porque ela tem a mutação do BRCA. Mas aquelas pacientes que ainda, por exemplo, não têm a prole constituída, ainda desejam gestar, a gente faz os exames de imagem de forma diferente, né? Então, a gente diminui aquele tempo de anual, algumas vezes a gente faz a cada 6 meses, algumas vezes a gente alterna a ultrassom com a ressonância. Então, depende da idade, depende de serviço, tudo isso nos dá uma orientação, mas muda sim, com certeza.
Uhum. A senhora falou de Angelina Jolie, na época que todos viram, achou aquilo muito drástico, né? Foi uma decisão drástica, de fato, foi uma decisão acertada?
Não, foi uma decisão acertada. A indicação realmente é essa. Para os pacientes que têm a mutação, o ideal é que sim, retire as duas mamas e retire os dois ovários, como profilaxia mesmo, pela chance muito mais alta de desenvolver esses tipos de cânceres.
O acompanhamento dessa situação, doutora, né, além da questão clínica, tem que ter um psicológico, né, também, né?
Sim, principalmente assim, a mulher, né, já sofre muito, então mexe justamente na parte muito sensível da mulher. Então mexe nas mamas, né, que é uma parte sensível, e mexe no ovário, que está relacionado aos hormônios femininos. Então muitas dessas mulheres vão entrar na menopausa precoce. E a gente tem o risco da menopausa precoce, né? Que é justamente a questão da osteoporose, a questão de doença cardiovascular, né? Saúde óssea, saúde muscular. Então, tem outros fatores, né? Então, altera a questão sexual, enfim. Tem vários outros fatores que mexem quando a gente retira os dois ovários, né?
Qual a idade indicada para poder começar a fazer o rastreamento?
Então, a gente não tem o rastreamento para câncer de ovário, né? Como a mamografia para o câncer de mama, certo? O preventivo para o câncer de colo de útero, a gente não tem o rastreamento. Então, o ideal é que você faça sua consulta regular com seu médico clínico, ginecologista, enfim. Faça seus exames anuais e ficar atento aos sintomas. Então, qualquer sintoma novo que persiste, procura de novo o médico. Ah, mas eu fiz meu exame há 6 meses, estava tudo ok. Tá, mas vamos de novo, né? Surgiu algo novo. Nenhum exame é fidedigno 100%. Então, procure de novo, repita, isso é importante.
Principalmente para aquelas mulheres que já têm casos na família, né?
Com certeza. Até porque, infelizmente, a gente não tem acesso a todas as pessoas terem acesso ao teste genético. Então, muitas têm história familiar e ninguém sabe se aquela família tem ou não mutação, porque ninguém nunca teve acesso ao teste, né? E além disso, então, você pode ser o primeiro da família, né? Você pode ser a primeira pessoa a ter a mutação. Então, isso é muito importante, a gente estar sempre colado com o médico. Muitas têm medo de justamente achar alguma coisa. E não tenha, porque quanto mais cedo a gente acha, maior a taxa de cura. O tratamento, ele é multidisciplinar, né? São vários braços. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, o medicamento faz a parte dele, o médico faz a parte dele, mas tem a parte do paciente também.
Doutora Amanda, prazer falar contigo. Obrigada por você falar conosco. Tem algo mais que você acha relevante sobre o tema que você gostaria de falar com nossos ouvintes?
Então, não, eu só quero realmente deixar bem registrado isso, acompanhamento regular do seu médico, né? E aí, porque o diagnóstico inicial, diagnóstico no estágio clínico inicial, ele é fundamental. E lembrar que, ok, mas eu ainda não tenho, não estou na pós-menopausa, ainda não tenho 50 anos, mas você não quer, isso não quer dizer que exclui completamente a chance de você ter, né? Então, não deixe o sintoma passar, procure logo atendimento médico.
Ok, obrigada, doutora, viu?
Obrigada, foi um prazer.
Abraço e parabéns pelo trabalho.
Obrigada, meu bem, tchau.
Tá aí a entrevista que Josi Braga fez. E agora são 7h27, o nosso Giro da Manhã segue. A gente fala de Copa. Você, ouvinte, você tá empolgado pra Copa? Com a aproximação da Copa do Mundo 2026, o país tem se mobilizado. Aqui em Salvador, até o quitute mais famoso ganhou novas cores. Mas essa mudança está dando o que falar.
Pois é, Bruna. A Associação Nacional das Baianas de Acarajé, ABAN, manifestou repúdio à criação e divulgação de uma versão do acarajé nas cores verde e amarelo. Em nota oficial, a entidade criticou o espaço dado pela imprensa à descaracterização do quitute e cobrou responsabilidade dos veículos de comunicação. A presidente, Rita Santos, destacou que o acarajé é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Brasil pelo IFAM desde 2005 e representa uma tradição histórica e cultural.
Pois é, e lembrando que como patrimônio cultural, ele tem características de preparo e características também de sabor, características físicas, e elas precisam ser obedecidas, já que este é um quitute que, além de importantíssimo pra gente, é tombado. Então, fica sempre importante, é sempre importante, né, destacar esse alerta. Inclusive, a gente vai falar aqui de mensagem de ouvinte. Temos mensagem de Giovanni Taxista, que disse hoje, que falou, né, comentou sobre o hotel que vai ser inaugurado ali na Praça, no Centro Histórico, no Palácio Rio Branco. Este hotel vai revitalizar mais ainda o Centro Histórico. Parabéns pela iniciativa. A ideia é que seja um hotel luxuosíssimo, lindo, viu? Muito bonito mesmo. Agora, é claro, para poucos poderem acessar. A gente tem mensagem também de Lenilda, que comentou sobre o acarajé verde e amarelo. Ela disse que estranho. Verde e amarelo? Nossa, pois é. Estranho e um pouco fora das nossas características, né? Do acarajé tradicional, aquele maravilhoso que a gente adora e que, se pudesse, eu comia todo dia. Mande sua mensagem também, viu? Participe, o nosso número 719-9731-7762. E a gente fala agora sobre saque. O saque rodoviário amplia o horário de funcionamento a partir da próxima segunda-feira e passa a atender das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. A unidade também adotará o modelo híbrido das 7 da tarde. Não, perdão. No modelo híbrido das 7 da manhã às 4 da tarde. Esse atendimento nesse horário será por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas, e das 4 às 9 da noite, apenas mediante agendamento. Aos sábados, o funcionamento será das 8 da manhã até meio-dia, exclusivamente com hora marcada. O posto registrou mais de 33 mil atendimentos nos primeiros 4 meses de operação. E agora 7:30 em ponto. Olha só, o nosso giro da manhã já está chegando ao fim. Lenilda já deu seu tchau aqui também, participou do programa todo, né, Lenilda? Bom dia a todos e até amanhã. Até amanhã, querida. Estamos de volta novamente amanhã, de novo às 6:30, ao vivo. Você que está no seu feriadão, dê uma pausa para mandar sua mensagem, participar, ouvir nosso programa. Depois você segue na programação, viu? E agora, 7:31, giro da manhã fica por aqui. Obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Estamos de volta no mesmo horário amanhã. Rafael Lopes, obrigada, viu? Obrigada pela sua parceria e obrigada também à participação aqui na produção de estúdio de Lise Lobo, especialmente hoje, que está na produção de estúdio, dando aquela força, parceria. Rafa, obrigada, tá?
Valeu, Bruna, muito obrigado pela companhia. E a gente agradece também a Valdemir Cabral na operação de áudio. E ao meio-dia tem outras informações do programa Multicultura. Fique agora na boa companhia de Luiz Carlos Ataíde.
Você ouviu Giro da Manhã.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
No ar, uma história real.
Eu sou a Isamara. Na minha infância, as coisas lá em casa eram muito difíceis. Até os 10 anos, eu não tinha nem lápis de cor. Hoje, eu sou doutora. Começou com o Bolsa Família. Tinha comida na mesa e eu pude continuar estudando. Entrei na universidade e hoje sou bióloga, cientista. O Bolsa foi a virada na vida da minha família.
Essa é uma história da virada do povo brasileiro. Mantenha o Cade Único atualizado e conheça os benefícios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Dia dos Namorados, a Concha será palco de uma noite inesquecível. Lenine revisita clássicos em um show que combina música, imagem e poesia. Lenine traz seu novo álbum Eita, dia 12 de junho, na Concha Acústica. Venda Simpla e bilheteria do TCA. Realização Iris Produções.
Apoio Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. a diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá para você, um bom dia. Hoje, 4 de junho de 2026, feriado de Corpus Christi. Que você tenha um dia de muita luz, muita paz, saúde, energia positiva e, claro, continue sempre se cuidando. Eu sou Luiz Carlos Ataíde. A partir de agora estaremos juntos até ao meio-dia. São 7:35 em Salvador, começando a Sonosfera da Educadora FM com Secos e Molhados, de João Ricardo, o patrão nosso de cada dia.
Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Eu dei agitado.
Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo.
Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida.
Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim.
Passagem, nem mesmo bagagem no trem. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem num romance astral. Dos anjos sem amor,
ou eu não sei se eram os antigos que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Oh, 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 oh. Com precisão. Aviões que vomitavam paraquedas nas casamatas, casas vivas, casumorras, e nos delírios meus grilos temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo quero mais que ver. Aflição. Não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu som. E as querubinas meninas rever. Um compromisso submisso, reboliço no cortiço. Chamo o padre Cício para me bezer. Oh, 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 oh. Com devoção.
Educador FM, a música de Zé Ramalho, Vila do Sossego. A Legião Urbana, Monte Castelo, música de Renato Russo e Raul Seixas, o Trem das Sete, composição de Raul. Hoje o especial das seis tem como destaque o rapper e compositor Irã, que irá apresentar o quinto e o mais novo trabalho, o álbum Imundo, que tem a promoção do selo Educador FM Independente. Você não pode perder. 11 minutos para as 8 horas, Leila Pinheiro e Gonzaguinha. Espere por mim, Morena, composição de Gonzaguinha.
Espere por mim, Morena. Espere que eu chego já. O amor por você, Morena, faz a saudade. Espere por mim, Morena. Espere que eu chego já. O amor por você, Morena, faz a saudade me apressar. Tire um sono na rede, deixe a porta encostar. E estarei nos seus braços.
história de Lily Brown, Ilha do Lobo e Chico Buarque. Liza Minnelli, New York, New York.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educador FM 107.5.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Gente, vocês acham que ser mãe é fácil? Pois venham rir comigo, Dona Sônia, no espetáculo Mãe Raiz. Aqui tem bronca, grito, chinelo voando e aquelas frases que toda mãe já falou. E eu tô chegando em Salvador, hein? Pra descobrir quem é Mãe Raiz de verdade. Anota aí, dia 5 de junho, às 20 horas, no Teatro Jorge Amado. Ingressos à venda no Simpla. Dona Sônia em Mãe Raiz. E vê se não demora, senão eu mando buscar.
Apoio Educadora FM.
É o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é esse, menina?
Todo sábado, swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Muito bom dia para você, um ótimo feriado de Corpus Christi, sintonizando sempre a Educadora FM 107.5. Agora são 8:04. Olha, amanhã, dia 5 de junho, tem Alana, a artista será no ensaio desse trio. Será no restaurante Caminho de Casa, no Itaigara, o horário às 8 da noite. Não perca. 8:04, começando mais uma hora de boa música para você, tem Milton Nascimento. Quem sabe isso quer dizer amor, de Lou Borges e Márcio Borges.
Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar, o ribeirão em braço de mar. Você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer.
Sentir o cheiro.